Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Mário Hort.
Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quarta parte. Não poderíamos deixar de avaliar a experiência da cidade de Nínive. Falamos na primeira programação sobre Sodoma e Gomorra, que queimou em instantes e não deu tempo para confessar, nem para dobrar os joelhos. Os egípcios que afogaram junto com o povo de Deus no meio do mar que Deus abriu. E logo sobre os muros de Jericó que tombaram e o povo não teve tempo para dobrar os seus joelhos, mas tiveram a presença de Jesus em Jericó, quando sim tiveram a oportunidade de conhecer as grandes obras de Jesus, o nosso Salvador. Hoje queremos conhecer mais de perto a história de Nínive, a cidade que existe até os dias de hoje, porque naquela época, quando Jonas, o profeta fujão, que foi engolido por um peixe, todas as crianças conhecem a história, quando ele pregou o evangelho, a cidade dobrou os seus joelhos, confessou com a sua língua os seus pecados, e a cidade existe até hoje e é uma moderna cidade, Mosul, no Iraque.
No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu a porta não fechou.
A porta não fechou.
Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará.
Obrigado, Senhor, por milhares de pessoas que são testemunhas da graça que receberam ao dobrar os seus joelhos e confessar o nome de Jesus com a sua língua. Obrigado pela experiência de milhares de pessoas que eu posso conhecer em muitas cidades e diferentes países do mundo, e sempre é a mesma experiência, a mesma graça e a mesma alegria ao redor do mundo, onde quer que alguém dobra os seus joelhos e confessa o nome de Jesus na oração pelo Espírito Santo, em confissão de fé e arrependimento. Obrigado que esta experiência ainda hoje é válida e que nós a podemos fazer ainda em nossos dias, como o estão fazendo todos os dias milhares e milhões de pessoas. Permita que também hoje uma pessoa possa dobrar os seus joelhos, confessar o teu nome e receber a graça em Jesus Cristo. Amém.
Muitas perguntas não compreendi, há muitas coisas que eu não sei. Certeza tenho que meu Jesus está aqui ao meu redor, onde eu estou. Vivo Ele está, vivo em mim. vida, que vivo está e vivo em Cristo e sem amor. Eu sou feliz em meu viver. Se eu vacilar, posso dizer: contigo estou. Vivo Ele está, vivo em mim. Vivo Ele está e com seu sangue me redimiu. Jesus me amou, estou feliz com seu poder.
Na quarta parte de nosso tema, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, queremos conhecer a experiência da cidade de Nínive, que foi uma cidade excessivamente grande, como é chamado no livro de Jonas, pois era um grande amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre, onde atualmente existe a cidade moderna de Mosul, no estado de Nínive, do Iraque. Deus mandou o profeta Jonas dizer: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas 3, 4 e 1, versos 2. O profeta fugiu com um navio em outra direção, porque não queria fazer o que Deus mandava. Mas Deus mandou uma grande tempestade e Jonas foi jogado ao mar ao confessar que ele fugia da tarefa que lhe foi dada por Deus. Quando Jonas foi salvo através de um grande peixe, o fujão foi até a cidade de Nínive e caminhou durante um dia inteiro gritando para todos os lados: mais 40 dias e a cidade será destruída por Deus. Quando o rei daquela região ouviu a pregação do profeta Jonas, ele mandou proclamar: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Jonas capítulo 3, 7 a 10. A ação da língua foi fundamental para não existir outra cidade queimada como Sodoma, porque Jonas foi pregar com a língua, o rei de Nínive proclamou a conversão ao povo, o povo clamou, certamente prostrado de joelhos, gritando e clamando a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo. Em minha juventude, um pastor pregou sobre os joelhos dobrados diante de Deus e explicou: aquele que se ajoelha é porque cai na presença de Deus, pois não suporta ficar em pé diante do Senhor, dos senhores e rei dos reis. Passados alguns dias, voltei tarde da noite de uma reunião e, ao chegar no quarto da troca de roupas para o serviço, dobrei os joelhos em oração naquele quarto, até porque em meu quarto dormia também um trabalhador que na época foi empregado de meu pai na agricultura. Por uma coincidência, aquele jovem levantou-se naquela hora da noite, pois já estava dormindo, e me viu ajoelhado naquele quarto. No dia seguinte, com olhos sarcásticos, ele perguntou: "Você ficou fraco das pernas e caiu ontem à noite sobre os teus joelhos?" Não recordo mais a resposta que dei àquele jovem, porém, a falta dos joelhos dobrados deste jovem e de outros amigos da infância e da juventude e do ministério pastoral que observo ao longo de décadas, não posso descrever, pois seria triste demais relatar tudo o que ouvi. Dobrar os joelhos e confessar o nome de Jesus teria evitado a prisão e a morte de milhares de jovens. Dobrar os joelhos e confessar o nome do Senhor enriqueceu corpo e alma de multidões de pessoas ao redor do mundo. Não com a prosperidade mentirosa de muitos púlpitos da atualidade, mas nós podemos viver com a graça que tivemos com aqueles que não precisaram mendigar o pão, porque dobraram os joelhos. Mas, inclusive, muitos que dobraram os joelhos juntamente conosco nas evangelizações puderam dar serviço, trabalho, emprego, e centenas de pessoas tiveram o pão de cada dia pelos joelhos que se dobraram diante de Cristo e viveram na graça que o Senhor lhes deu.
Descendo do céu sobre as nuvens virá, pra nos buscar, ele vem. Pela promessa vem a salvação, breve nós vamos ao céu descansar. Para os que esperam será dia feliz, os salvos cantando recebem o rei.
Haverá choro e lamento também
para os perdidos que aqui vão ficar, mas ainda há tempo de se arrepender, cantar aleluia e subir para o céu. Ele vem, ele vem.
Mas agora eu quero imaginar com vocês um leitor que recebe um livreto, digamos o livreto "Todo joelho se dobrará e toda língua confessará". E então ele olha com pena para aquele distribuidor e se pergunta: como surgem sempre novamente milhares de evangelistas e pessoas? Eles não ganham nada com essa distribuição de literatura, mas sempre aparece alguém que procura convencer pessoas da fé em Deus, que nunca foi visto e nunca apareceu em minha vida, diz o leitor que acabou de receber um livrinho Ecos da Liberdade. Mas de repente surge uma angústia no seu peito e ele pergunta: o que aconteceria se Deus de repente se me revelasse? Então certamente um calafrio sobe por sua espinha e sua alma estremece pelo medo de ser confrontado de repente por Deus, talvez em alguma esquina. E ele questiona: o que faria Deus com a minha vida, que está totalmente fora dos seus princípios e de sua vontade? O que faria Deus comigo? E então eu imagino o leitor que recebeu um livreto se vê diante de uma escolha. Ele deve definir se joga fora o livreto ou se avalia o assunto que o Espírito Santo está lhe falando, e ele diz: Deus, se o Senhor realmente existe, dê-me um sinal. Permita-me ter um encontro com o Senhor em espírito e verdade, se é que o Senhor existe. E naquele momento pode acontecer algo muito forte, como aconteceu para uma senhora de nome Crystal, que recebeu um folheto em sua casa e ela narrou a sua experiência quando estive evangelizando, fazendo entrevistas na Holanda e na França e também na Alemanha. E ela me disse depois de um culto: a glória de Deus veio sobre mim de uma forma muito singular. Nesse instante eu vi uma nuvem entrar pela janela da minha casa, pousou como a glória de Deus sobre a minha mesa. E isso me deixou ainda mais perplexo, pois eu não sabia o que iria acontecer agora. Pouco tempo depois, a nuvem saiu de sobre a minha mesa, da minha casa, e a glória de Deus se posicionou por um longo tempo diante da janela da minha casa, do lado de fora. Quando tudo isso havia passado, eu estive cheia de felicidade e nesse instante, ainda perplexa da visão, chegou minha amiga, que havia jogado os mesmos livretos no lixo. Isso você pode ler em nosso livreto, Você é um Lindo Projeto de Deus que Serve. A senhora me relatou a sua experiência 15 anos depois daquele encontro com Deus, durante a viagem de pesquisas na Holanda, na divisa com a Alemanha. Foi maravilhoso ver essa senhora me esperando após a mensagem para que eu chegasse onde ela estava tomando um cafezinho após o culto dentro da igreja. E então, com muito prazer, as duas amigas relataram o que aconteceu quando Deus se revelou a eles por folhetos que lhes foram entregues. Agora, ao digitar o título acima, quando eu estava escrevendo essas palavras para o nosso livreto, eu me lembrei do irmão Ayrton, que veio nos visitar lá em Curitiba, no nosso apartamento, e buscou 3.000 ecos da liberdade e falou do seu ministério que ele realiza, escutem, no presídio dos pedófilos. O quê? Onde você evangeliza? No presídio dos pedófilos. E afirmou que lá existem muitos pastores encarcerados e um dos últimos que entrou estuprou sua própria filha de 2 anos de idade. E isso faz poucos dias atrás. E está preso. Finalizando este nosso tema, posso dizer aos ouvintes que nos acompanharam no nosso estudo: se você tem alguma dúvida, então ouça o que diz a palavra de Deus. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você deve dizer a Deus em oração, confessando com a sua língua: Senhor, a partir de hoje eu creio que o Senhor existe. Quero dobrar os meus joelhos e fazer a minha confissão com a minha língua para sempre e sempre. Amém. E a partir daquele momento sua alma estará salva e seu nome inscrito no céu, se você confessou com a sua língua e dobrou os seus joelhos onde é possível. Faça isso agora mesmo. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade. Caixa Postal 85960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rodrigues.